Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu trabalho numa loja de celulares e bem do lado tem uma loja de moto. E é bem ali que ele trabalha. A gente já se conhecia de vista, até nos cumprimentávamos, mas nunca tínhamos assim conversado. Eu, por exemplo, não sabia nem o nome dele, e acredito que ele também não sabia o meu. Era um rapaz assim, como que eu vou dizer, um rapaz de presença, chamava atenção. E eu lembro que um dia, cheguei um pouco mais cedo, e fiquei ali esperando até a pessoa responsável por abrir a loja. De repente, ele se aproximou, o rapaz da loja de moto. Eles abriam um pouco antes e, vendo que eu estava ali esperando, puxou conversa. Te deixaram para fora hoje? Pois é, eu vim de carona. Aí, cheguei mais cedo, né? Agora tem que esperar. Foi nesse dia que a gente acabou se apresentando um para o outro. Ele chamava Nelson. E olha, era mais simpático até do que eu imaginava. Para minha surpresa, ele falou que já fazia tempo que queria se aproximar, tinha vontade de conversar comigo, hein? E acrescentou assim, de supetão: posso saber se você tem namorado, Amanda? Falei que não. E devolvi a pergunta. Ele então me contou que já fazia quase um ano que tinha se separado e que desde então estava sozinho. Ele também era vendedor. Só que como não tinha movimento na loja naquele horário, ficou ali conversando comigo. Saber onde que eu morava, o que eu gostava de fazer quando não estava na loja. E quando a menina que abria a loja chegou, antes da gente se despedir, ele perguntou se eu topava almoçar na sua companhia qualquer dia, pra gente conversar mais, se conhecer melhor. Eu naturalmente aceitei. Falei que era só combinar. Aí lhe passei meu número de celular. Olha, não vou negar, eu fiquei toda entusiasmada, toda cheia de expectativa, porque vou repetir, o Nelson era um rapaz bonito. Sabe aquele tipo de cara que chega, a mulherada percebe. Queria ver só o que iam dizer quando soubessem que ele tinha me convidado para almoçar. Em resumo, demorou ainda 2 dias até que marcamos o tal almoço. A gente não tinha um horário fixo assim para almoçar. Tudo dependia do movimento da loja, né? Mas eu combinei com as meninas e acabei saindo exatamente ao meio-dia. Ele já estava lá fora me esperando. Fomos a um lugar ali perto mesmo, onde ele costumava almoçar. E foi durante o almoço que, entre uma coisa e outra, ele me fez um elogio. Você é muito bonita, sabia, Amanda? Fiquei até admirado quando você falou que não tinha namorado. Se soubesse disso, já tinha te chamado para almoçar há muito tempo. Olha, eu fiquei toda desconcertada. Não sou assim uma mulher tímida. Longe disso, mas, sabe, eu estava entusiasmada por ele. E ele não tinha muita papa na língua, não. Chegava falando. E falou aquelas palavras assim e ficou me olhando nos olhos. E eu fiquei toda... Sabe quando o rosto da gente pega fogo? Acho que fiquei bem vermelha naquele momento. Ele era bom usando as palavras. Sabia como elogiar a gente. A cada elogio que ele fazia, eu me desmanchava toda. Olha, a gente conversou tanto nesse dia. Voltei para a loja me sentindo toda boba, sabe? Sem conseguir tirar a imagem dele do pensamento. Chegamos a combinar no sábado seguinte de fazer alguma coisa depois do serviço. E foi nesse dia que a gente trocou finalmente o nosso primeiro beijo. Olha, ele me levou a um lugar tão bacana. E ao som de uma música romântica, a gente se beijou aquela primeira vez. Bom, depois disso, a gente vivia junto praticamente o tempo todo. Nos vimos também no domingo. Ele me levou para ver um filme no cinema. Depois fomos fazer um lanche. Eu adorei tudo o que aconteceu entre nós. Naquele domingo, por exemplo, depois que me deixou em casa, a gente trocou tanta mensagem. Ele chegou a dizer que não conseguia parar de pensar em mim. Queria estar comigo naquele momento mesmo. Repito, ele sabia como falar. Sabe aquela palavra que você gosta de ouvir? Que bate bem no ouvido? Ele sabia falar todas. E o jeito de falar, então? Sabia o que falar e como falar. Resultado, acabamos nos envolvendo e tudo foi ficando mais sério a cada dia que passava. Pelo modo como ele me tratava, eu me encantei. Sabe? Me encantei, não tem outra palavra. Já fazia um tempo que estávamos juntos quando, um certo dia, nem sei muito bem porquê, eu entrei naquele assunto com ele. Posso te fazer uma pergunta, Nelson? Por que que você e a tua ex se separaram? Senti que a expressão dele mudou. Tive a impressão de que ele não gostou muito da pergunta. E não deve ter gostado muito, realmente, porque devolver a pergunta. A gente tem que falar disso mesmo? Não, obrigação de falar já não tem, mas... Desculpa, eu sei que não tem nada a ver, mas... Curiosidade. Ah, é difícil de explicar. A gente não estava mais se acertando. Aí um dia conversamos, enfim. Decidimos que cada um ia seguir o seu rumo. Esse tipo de coisa não tem muita explicação, né? Nossa, simples assim? Não teve briga, discussão? É que normalmente costuma ter, né? Sempre tem um que não aceita. Olha, deu pra ver que ele não gostou do assunto. Tanto que mudou de uma hora pra outra. Já olhou pro lado, já puxou uma outra conversa, começou a me contar um episódio que tinha acontecido no dia anterior ali na loja de moto e olha, eu vi que aquele assunto o incomodava. Sabe a primeira coisa que eu fiquei me perguntando? Será que ele gosta dela ainda? Foi a primeira coisa que me ocorreu, porque quando a pessoa não quer conversar sobre um relacionamento que acabou, geralmente é porque gosta ainda da pessoa. E não quer lembrar, não quer admitir, sei lá. Ele falou que não tinha havido briga nenhuma, que se separaram assim de maneira consensual? Eu fiquei me perguntando se tinha sido assim mesmo. Será que ele que quis a separação? E o pior, aquilo que começou a me incomodar, será que ele ainda gosta dela? O pior é que isso me deixou muito insegura, com medo que ele ainda pensasse nela. Que ainda tivesse, sabe? Algum tipo de esperança de reatar com ela? É sempre tão complicado, né? Quando a gente tá gostando de alguém e de uma maneira ou de outra, o ex ou a ex começa a incomodar. A gente fica insegura. E o pior é que não foi a única vez que eu tentei conversar com ele sobre esse assunto. Não sei. Mesmo não tendo nada a ver e mesmo sabendo que ele não gostava do assunto, eu queria saber como era o relacionamento dos dois. O que tinha feito o relacionamento esfriar? Até para não deixar o nosso namoro tomar o mesmo rumo, né? Só que toda vez que eu tocava no assunto, ele mudava, se sentia incomodado. Até que um dia ele falou: Amanda, o que você quer saber afinal, hein? Meu Deus, você insiste nisso? Você quer saber se eu sinto alguma coisa pela pessoa, é isso? A resposta é não. Tá? A Carolina é página virada na minha vida. Desde que a gente assinou os papéis lá da separação, que eu nunca mais falei com ela. Esquece essa história, por favor. Não faz sentido você ficar aí perguntando esse tipo de coisa. Foi o que eu procurei fazer. Até para não prejudicar, né? O nosso namoro. Naquelas alturas, eu já conhecia a família dele e ele também conhecia a minha. Em casa, o meu pessoal o adorou. Só que não sei, viu? Podia ser impressão minha, mas eu senti que a família dele não dava assim muita bola para mim. Ninguém me tratava mal. Mas não era aquele afeto. Você sente, né? Quando é querido por alguém, sente quando o tratamento é meio frio. Logo na primeira vez em que eu estive na casa dele, senti, me receberam assim, como, sei lá, não me deram importância. Eu até conversei com ele sobre isso, que achava que o pai e a mãe dele não tinham gostado muito de mim, mas ele falou que era impressão, nada a ver. Era o jeito deles, assim, sabe? Não era pra eu ligar. O que importava era o que a gente sentia um pelo outro. Tudo bem. Deixei o assunto por ali mesmo. Ele demorou pra me levar até o apartamento que ele dividia com um amigo. Mas um dia acabou acontecendo. E olha, apesar de ser pequeno, era um apartamento bem aconchegante, bacana, bem ajeitado. Até comentei com ele que ele tinha bom gosto. Mas aí ele falou: na verdade, eu só moro no apartamento do Cláudio. Tudo que tem aqui dentro é dele. Né, Cláudio? O amigo dele só sorriu. Ao contrário do resto da sua família, esse amigo do Nelson me tratou bem. Me recebeu ali como se eu fosse uma visita ilustre. Aliás, não sei explicar, mas tinha algo nesse rapaz que me chamou a atenção. Eu não soube dizer exatamente o que era, porque o estava conhecendo aquele dia, mas não sei. Alguma coisa no jeito dele, os modos dele. Bom, fosse o que fosse, foi uma coisa que me fez simpatizar com ele de saída. E nem tinha como ser diferente, né? Porque, repito, ele me tratou muito bem, me recebeu muito bem ali naquele apartamento. Depois que me levou embora, eu até comentei com o Nelson. Bacana esse teu amigo, viu, Nelson? Gostei do jeito dele, cara educado. Aliás, ele trabalha com o quê? Quem, o Cláudio? Ele é empresário. Eu até ia perguntar o ramo do negócio do Cláudio, mas o Nelson já foi mudando de assunto. Enfim, o fato é que nosso namoro foi seguindo legal. A cada dia que passava, eu estava mais apaixonada. Como nos víamos todos os dias, né? Já que trabalhávamos ali um do lado do outro, não ficávamos juntos nos dias de semana depois do serviço. Quer dizer, nos encontrávamos ali na frente, a gente trocava beijo. Mas aí eu pegava o ônibus para casa e ele ia embora também. No domingo, geralmente a gente se via depois do almoço e ficávamos ali juntos até 8, 9 horas da noite. E repito, a cada dia eu estava mais encantada. Estava tão apaixonada que sinceramente nem conseguia lembrar como era a minha vida antes de conhecê-lo. Eu, inclusive, ficava me perguntando em pensamento: como pode a ex-mulher dele querer se separar de um cara tão bacana? Sabe, era uma coisa que não dava pra entender. O Nelson, eu sei que tô exagerando, mas pra mim era o cara perfeito. Ele me entendia tão bem, tinha uma sensibilidade tão apurada, era carinhoso, sabe, parecia até que adivinhava o que eu tava pensando. Eu nunca tinha me entendido tão bem com ninguém. Um dia, o perfil de uma mulher chamada Carol apareceu como sugestão de amizade para mim. O que me chamou a atenção foi que tínhamos um amigo em comum, o irmão do Nelson. Acessei o perfil da menina, vi as postagens, mas só depois é que fiquei sabendo que, na verdade, a tal de Carol era a Carolina, ex-mulher do meu namorado. E eu só soube isso porque perguntei pro meu cunhado se ele conhecia a tal de Carol. E ele falou que era ex do seu irmão. Olha, não sei o que deu em mim. Num impulso, pedi para me adicionar e ela me adicionou sem fazer nenhuma pergunta. Ela não fez, mas eu fiz. Perguntei se ela tinha realmente sido casada com o Nelson e ela respondeu que sim. Aí quis saber quem eu era, de onde que eu conheci o Nelson. Só que em vez de responder, dizer logo de uma vez que a gente estava namorando, eu fiz outra pergunta. Puxa vida, Carol, por que vocês não deram certo? Até onde fiquei sabendo, vocês formavam um casal tão bonito. Olha, eu pensei até que ela não fosse responder. Sabe como se é jogar isca? Pensei que ela não fosse responder mesmo. Até porque, convenhamos, né? Ela nem me conhecia, nem sabia quem eu era. Apesar de ter aceitado ali a minha solicitação de amizade, só que, para minha surpresa, ela respondeu. É, a gente se dava bem mesmo. Só que a praia do Nelson é outra. Sabe, na hora, eu não entendi. Como assim a praia dele é outra? Mais uma vez, ela não fugiu da pergunta. Respondeu na lata. Olha, o Nelson é gay. Olha, aquilo só podia ser brincadeira. Só que se fosse uma brincadeira, foi uma brincadeira de muito mau gosto. Olha, eu senti um baque quando eu li aquilo. E ela, repito, respondeu assim, na lata. O Nelson é gay. Como assim gay? Claro que não era. É lógico que não era gay. Eu sabia que não era. Aliás, era uma coisa que não fazia o menor sentido. Para começar, se fosse gay, não estaria comigo, né? E eu saberia. Até porque ele não ia esconder uma coisa dessa de mim. Falei que ela devia estar enganada, que o Nelson era muito homem. E aí ela retrucou. Eu sei que ele é homem, tanto que conseguiu esconder isso de mim durante muito tempo. Só que ele é chegado a outras coisas também, se é que você me entende. Olha, foi um baque para mim. Até porque eu continuei fazendo perguntas. E a certa altura, ela chegou a dizer que o casamento tinha acabado porque ela tinha encontrado o então marido com um homem na cama. Esse tinha sido o motivo da separação. Na verdade, eu estava em choque. Não estava acreditando. Devia ser mentira. Ou alguma coisa, sei lá, mal explicada. Eu saberia se ele fosse gay. Só que, de repente, ela escreveu outra coisa. Ele e o Cláudio já têm um caso desde os tempos de escola. Você não conhece ele? Não sabe disso? Aquele nome, Cláudio, me fez sentir um brulho no estômago. É claro que ela só podia estar se referindo ao amigo com quem o Nelson dividiu o apartamento. Mas será, meu Deus? E ela ainda acrescentou: eu gosto muito do Nelson. Sabe, apesar de tudo, é uma excelente pessoa. Só que a verdade é essa, né? aquilo tudo foi um soco direto no meu estômago. Se fosse mesmo verdade, ele teria de me dar uma explicação. Não era justo esconder aquilo de mim. Olha só, Deus sabe o estado em que eu fiquei depois dessa conversa. Eu não estava acreditando 100%. Sei lá, não parecia verdade. Se ele fosse mesmo, tudo aquilo que essa Carolina tinha me contado, não sei, eu saberia de algum modo, ou pelo menos desconfiaria. Quando nos vimos no dia seguinte, ele notou que eu estava estranha, quis saber o que eu tinha, mas eu devolvi a pergunta. Escuta, há quanto tempo você e o Cláudio se conhecem? Perguntei assim na lata. Notei que a expressão dele mudou. Ele que sabia o motivo da pergunta. E eu fui pra cima. É verdade que vocês se conhecem desde os tempos de escola? E que vocês são mais do que simples amigos? Como assim? Do que você está falando? Eu conversei com a tua ex-mulher, Nelson. A gente virou amigo no Facebook. Foi ela que me contou. É verdade isso? Nessa hora ele perdeu completamente a cor. Mas não disse uma palavra. Ficou olhando para mim em silêncio, parecendo querer dizer alguma coisa, mas não conseguia. Eu insisti. É verdade que foi por causa desse teu amigo que você se separou da Carolina? Foi ela que te falou isso? Claro que foi ela, né? Quem mais? Ela também me contou que vocês são muito mais do que simples amigos. É verdade isso, Nelson? Me fala, pelo amor de Deus. E a conversa parou por aí. Ele baixou os olhos e não abriu mais a boca. Não confirmou nem desmentiu. Até porque eu joguei tudo na cara dele, querendo saber se era verdade. E ele meio que ficou sem ter como escapar. Na verdade, ele nem precisava ter respondido. A resposta estava estampada na sua cara. Sabe, eu não sou uma pessoa preconceituosa, do tipo que fica tirando pedra em alguém só porque torce por outro time, porque tem outra inclinação sexual ou coisa que eu valha. Cada um é cada um. Cada um sabe aquilo que é melhor para si. Mas sabe, eu fiquei indignada com ele, porque é o tipo de coisa que ele não podia ter escondido de mim. É a mesma coisa que traição. Se ele tinha qualquer tipo de envolvimento com esse amigo dele, com quem ele dividiu o apartamento, significava que ele estava me traindo. É lógico, né? Só se eu fosse boba para não entender isso. Ele morava com um cara no mesmo apartamento. Segundo a tal de Carolina, tinha um caso com ele desde o tempo de escola. Imagine. É claro que ele dormia com o cara. E durante a noite, eles tinham lá a sua intimidade. Aliás, eu fiquei me perguntando o que eu sou pra esse cara. Sou uma namorada de fachada? Só pra ele poder posar de macho na frente dos amigos, da família, enquanto ele esconde o caso dele lá com um amigo? Foi a conclusão a que eu cheguei. Apesar de lhe jurar que estava sendo sincero quando dizia que gostava de mim. Olha, podia até gostar, viu? Mas continuava se relacionando com aquele outro, o amigo, com quem ele já tinha um caso desde os tempos de escola. E isso foi a ex-mulher dele que me contou. Eu tinha mesmo notado alguma coisa naquele, sabe, o Cláudio, ele tinha uns modos diferentes, mas jamais pude imaginar que ele e o Nelson tinham um relacionamento. O pior é que eu tava gostando dele pra valer, viu? Tava completamente apaixonado. Só que decidi que o melhor pra mim era me afastar. E ainda falei que ele podia ficar tranquilo, porque não ia contar seu segredo pra ninguém. Pelo menos assim, cara a cara, né? Resolvi contar minha história só no rádio, com a intenção de apenas desabafar, para ver se consigo me livrar desse peso que eu sinto na alma. Porque desde que eu soube disso, que parece que o mundo todo caiu nas minhas costas. Repito, não tenho nada com a vida de ninguém. Não tenho nada com os hábitos sexuais, com o time, com a religião de ninguém. Cada um que leve sua vida da melhor forma que puder. Só que nesse caso, ele foi injusto comigo. Ele não podia ter escondido uma coisa dessa, porque é muito importante. Além de tudo, ele estava me traindo. Eu devia ter sido sincero comigo desde o começo. Do que adiantou me tratar como uma rainha, ser doce comigo, sendo que depois a descoberta que eu fiz foi pior do que um soco na boca do estômago? Ele não precisava ter mudado seu jeito por minha causa. Cada um é do jeito que quer e deve ser. Mas sabe, uma coisa ele ficou me devendo. Isso ele tinha obrigação, ser sincero comigo, abrir o jogo desde o começo. Bastava só isso. Ser sincero comigo desde o começo, me contar a verdade, para que eu não me iludisse e não ficasse agora com esse gosto amargo na boca. Alguém que se apaixonou e no fim se decepcionou. Sabe por quê? Quer saber mesmo? Por quê, Nelson? Não foi pela tua inclinação sexual, não, viu? Foi porque você não contou a verdade pra mim. Foi por isso, Nelson. Foi porque você não foi sincero comigo.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Já fazia uns 2 anos que eu estava separado. Foi quando eu resolvi voltar para casa da minha mãe. estava passando por algumas dificuldades financeiras, e aí ela me convidou para voltar. Se bem que não foi só uma questão financeira não, viu? Mas também porque a mãe vivia sozinha naquela casa, já tinha uma certa idade, e naturalmente se sentia solitária, né? De maneira que era uma forma da gente fazer companhia uma para outra. Eu tinha uma filha, na época com 17 anos, que claro, também se mudou comigo. A casa tinha 3 quartos e num deles, aquele em que eu iria me acomodar, minha mãe usava para guardar quinquilharia ali, um monte de coisa. E quando a gente foi limpar, eu fiquei surpresa quando descobri que ela guardava os meus cadernos dos tempos de escola. Tava tudo assim encaixotado, né? Caderno e livro, tudo guardadinho num canto. Ela nunca tinha comentado comigo. Quer dizer, quando eu era mais nova, quando eu estudava, eu sabia que ela guardava algumas coisas, mas que ela mantivesse aquilo tudo guardado até a minha idade adulta, dentro de caixa, isso eu não sabia. Até minha filha ficou surpresa. Lembro que a minha mãe falou: "Pois é, Chile, eu encaixotei tudo isso aí pra depois jogar fora, mas chegando a hora eu fiquei com dó. Aí eu resolvi deixar guardado aí no quartinho." Sabe, naquela hora rolou uma sessão nostalgia. E nem podia ser de outra forma, né? Peguei uns livros, uns cadernos, comecei a folhear e olha, voltando o tempo, viu? Lembrei de algumas amigas, das bagunças que a gente fazia. Que tempo bom, né? Poxa, como é bom esse tempo. A gente não tem consciência de como esse tempo é bom. Só depois é que vai se dar conta. As paqueras, e é claro, como não podia deixar de ser, lembranças do meu primeiro amor, meu primeiro namorado. Minha filha também pegou uns cadernos e começou a folhear. Pelas tantas ela comentou: "Nossa mãe, como que a senhora tinha uma letra bonita?" É, eu realmente caprichava. Eram outros tempos, né? Hoje em dia, ninguém mais liga pra essa cor de letra. Até porque todo mundo redige no computador, né? Não tem esse papo de letra bonita. Quer dizer, pouca gente se importa com isso. Mas naquele tempo, eu era muito caprichosa. Eu cuidava muito dos cadernos, dos livros. Sempre tinha algum coraçãozinho desenhado. Sempre fui uma menina romântica, sonhadora. Agora a gente passou um tempão ali, remexendo aquelas quinquilharias, aquelas velharias. Na verdade, acho que perdemos a manhã toda mexendo no passado. Até que pelas tantas, ao folhear um determinado caderno, minha filha perguntou: "Quem quer Dirceu, mãe?" "Dirceu? Ué, por quê?" "Ué, por quê? Encontrei um recadinho que ele deixou pra senhora aqui. Na verdade, é uma declaração. Dá uma olhada." Ela me passou o caderno e quando bati os olhos, olha, eu tive até um sobressalto, porque era realmente uma espécie de declaração de amor. Estava escrito quase no fim do caderno, no meio de páginas não utilizadas. Sabe quando termina o ano e você não usa todo o caderno? Fica um monte de páginas em branco? Juro, eu nunca tinha lido aquela espécie de bilhete. Sabe, nunca tinha visto aquilo. Antes de ler, conferi a primeira página e vi que era de quando eu cursava o primeiro ano do segundo grau. Olha, naquele momento eu viajei no tempo mesmo. Lembrei da escola, dos amigos e, é claro, lembrei até mesmo de um colega chamado Dirceu. A imagem dele surgiu assim na minha mente, meio embaçada. E eu lembrava da fisionomia dele mais ou menos, até por conta do tempo, né? Será que tinha sido ele escrever aquelas coisas ali? Repito, na época eu não li aquilo, até porque nunca tinha visto. Mas confesso que fiquei emocionada com as suas palavras. Ele escreveu assim, do meio da página para baixo, aquelas palavras que me pareceram tão bonitas. Amor é apenas uma simples palavra. Foi o que ele escreveu. Até a gente encontrar alguém que dê um verdadeiro sentido para ela. Antes de te conhecer, minha vida não tinha cor. Era como um jardim vazio, sem beleza e sem o perfume de uma flor. Amo você. Assinado, Dirceu. Olha, eu fiquei tão emocionada. E muita gente pode achar estranho, né? Porque uma coisa tão pueril, mas ao mesmo tempo tão delicada. Eu sei que hoje em dia ninguém escreve assim, sabe? Ou pelo menos quase ninguém, né? Mas eu repito, eu sempre fui uma menina muito romântica. Encontrar um bilhete, uma declaração assim, tanto tempo depois, saber que alguém lá no passado te amava, com aquela delicadeza. Olha, eu quase cheguei a chorar. Eu lembrava dele. Lembrava, não recordava assim exatamente da fisionomia, mas, sabe, lembrava dele. E quando eu li aquele bilhete, aquela declaração, parece que o rosto dele foi desanuviando assim na minha memória. Será que ele gostava de mim? Bom, acho que sim, né? Mas eu nunca soube. Até porque, pelo que eu lembrava, ele nunca nem veio conversar comigo. Na época eu devia ter uns, sei lá, 14, 15 anos. Talvez até menos. Nem eu mesma lembrava direito. Enquanto meus olhos fixavam aquelas palavras, minha mente viajava no tempo, minha filha ali do meu lado falou: "Nossa, mãe, pelo jeito a senhora arrasava os corações, hein?" Quantos anos a senhora tinha nessa época? Falei que não lembrava, até porque já fazia muito tempo. E ela quis saber. E esse disse: "Seu mãe, quem era? Algum namoradinho?" Pior que não, viu, Marcela? Na verdade, eu nem sabia que ele gostava de mim. Na verdade, eu nem sabia que ele tinha escrito isso aqui no meu caderno. Deve ter, sei lá, pegado meu caderno sem eu ver, sem eu saber. "Sério, mãe? Mas a senhora nunca conversou assim com ele? Ele nunca falou nada assim que..." "Juro que não. Era verdade." Ela então quis saber se ele era bonito ou se era feio. Naquela época. E se eu tinha algum interesse nele. Eu fiquei toda sem jeito. "Que é isso, filho? Você quer me matar de vergonha?" "Ah, mãe, que tem? Ele era bonito? A senhora nunca mais teve algum contato com ele?" "O pior é que não tive mesmo. Nem fazia ideia de onde ele estaria. Até porque eu tinha mudado de escola já no ano seguinte. Nunca mais o vi nem falei com ele. Na verdade, daquele pessoal todo, eu acho que só mantive contato mesmo com duas ou três amigas que eram mais chegadas. Engraçado. Mas eu não imaginei que aquelas coisas que o Dirceu escreveu, tantos anos antes, né, fossem mexer tanto comigo. Será que ele gostava mesmo de mim? Em relação a ele, eu não tinha, assim, muitas lembranças. Só lembrava que era um menino, assim, meio reservado, meio tímido, inteligente, disso eu lembrava. Todo mundo queria fazer trabalho no grupo a que ele pertencia. Mas, mesmo tendo puxado da memória, eu não conseguia lembrar de nada que ele tivesse feito que desse a entender que ele sentisse alguma coisa por mim. Enfim, era uma coisa tão antiga que nem valia a pena ficar recordando. À noite, a Marcela voltou ao mesmo assunto. Começou a fazer pergunta, comentário, até que quis saber se eu não tinha vontade de reencontrar o Dirceu, conversar com ele, saber como que ele estava, se também tinha casado, tido filhos. E ainda acrescentou: por que que a senhora não procura ele na internet, mãe? Quem sabe a senhora acha o perfil dele? Você acha que eu vou perder tempo com isso, Marcelo? Tem a dó, né? Esquece. Mais do que minha filha, a verdade é que a Marcela sempre foi minha melhor amiga. Sabe que ela nem parecia ser tão nova? Porque às vezes parecia ser até mais adulta do que eu. Desde que eu tinha me separado do pai dela, que essa menina vivia preocupada comigo. Não gostava de me ver sozinha. E eu sei que ela torcia para que eu conhecesse outra pessoa. E talvez até por isso, ela tenha ficado no meu pé ali, por conta daquela declaração daquele colega de escola, de anos e anos atrás. Como eu já disse, eu ainda tinha contato com duas, talvez três amigas daquela época, e acabei mandando mensagem para uma delas, a Ana. Perguntei se ela lembrava do Dirceu, e aí comentei do recadinho que eu tinha encontrado ali no meu caderno. Sabe o que que ela falou? Ela disse que não sabia de nada dele, que também não tinha contato, mas que talvez uma outra amiga pudesse ter. E perguntou se eu queria que ela tentasse conseguir o contato dessa outra. Falei que não precisava, só tinha perguntado por perguntar. O fato é que achei até melhor deixar aquela história de lado. Tinha nada a ver. Imagine, eu ficar entusiasmada por ter encontrado um recadinho de alguém que na época era um menino, anos e anos atrás. Numa dessas, ele nem lembrava mais de mim. Mas é pra se ver como as coisas são. Alguns dias depois, nós já devidamente instaladas ali na casa da minha mãe, eis que recebo uma mensagem no meu celular de um número desconhecido. Cheguei a pensar: quer ver que é aquela minha amiga que deu o meu contato para outra amiga? E que, de repente, essa outra amiga que está entrando em contato comigo, foi a primeira coisa que eu atinei, digamos assim. Só podia ser porque eu dificilmente recebia mensagem ou alguém ligava de um número desconhecido para mim. Quase caí de costas quando vi quem tinha enviado a mensagem. Oi, Shirley, tudo bom? É o Dirceu. Sabe quando o coração dispara? E aí de repente parece que vai parar. Ele me explicou que aquela minha amiga com quem eu tinha conversado tinha feito exatamente aquilo que eu imaginei. Pegou o número dele com outra pessoa, uma amiga dela, que não era amiga comum. Aí ligou pra ele para passar meu número, porque, segundo ela, eu estava precisando conversar com ele. Mas eu fiquei tão sem jeito, até porque eu não esperava. Ela não podia ter feito aquilo comigo, muito menos sem me avisar, né? Imagine, consegui o número do cara com a outra, e ele ligou, sabe? Aí ele passou meu número e o cara ligou. Mesmo sem estarmos assim um diante do outro, cheguei a corar de tanta vergonha. Meu Deus, o que ele ia ficar pensando de mim? Ele queria saber o que eu queria com ele. E convenhamos, né? O que eu ia dizer? Meu Deus, o que eu falo agora? Acho que jamais teria coragem de contar que tinha encontrado aquele recadinho no meu caderno, tantos anos depois. E olha, se eu dissesse pra ele que só tinha encontrado agora, depois de tanto tempo, juro que ele não tinha acreditado em mim. Mas não teria mesmo. Falei que, na verdade, não era nada demais. Eu tinha perguntado assim, de um modo genérico, de todo o pessoal da escola. Sabe, não tinha o que falar. Nem naquela época a gente tinha intimidade, o que dizer agora, né? Entre um assunto e outro, ele perguntou se eu estava casada, tinha filhos, e eu falei, na verdade, que estava separada e tinha uma filha de 17 anos. Aí ele comentou: puxa vida, será que ela é tão linda igual a mãe? No fim, acabei devolvendo a pergunta. Quis saber se ele também tinha se casado, se tinha filhos. E, para minha surpresa, ele falou que continuava solteiro. Sabe quando você não acredita? Falou que tinha salvo o meu número. E aí perguntou se podia me mandar mensagem de vez em quando. Claro que eu falei que podia, né? Até para não ser indelicada. Depois que salvei seu número, a foto do seu perfil finalmente apareceu ali para mim. E olha, ele estava tão bonito. Na verdade, eu nem lembrava do rosto dele naquele tempo de menino, mas agora podia dizer que era um belo homem. Aliás, a foto do meu perfil naturalmente apareceu para ele também, né? Até porque em seguida ele mandou outra mensagem: nossa, você não mudou quase nada. Tá igualzinha como eu me lembrava. Depois até comentei com a minha filha. Mostrei para ela a foto do Dirceu. E ela também o achou bonito. Fez aquela cara, assim, de quem tinha aprovado. Nossa, que barba linda que ele tem, né, mãe? E depois ainda ficou botando pilha, querendo saber se a gente tinha combinado algum encontro, alguma coisa. Queria porque queria que eu me ajeitasse com alguém. Sabe? Já que com o seu pai não tinha mais volta. Em resumo, foi desse modo que eu e o Dirceu passamos a nos comunicar, através de mensagens. Ele me mandava bom dia toda manhã e eu respondia. E assim a gente foi se aproximando. Até que numa dessas vezes, ele me convidou para almoçar. Eu aceitei. Mas olha, fiquei tão nervosa, tão apreensiva, já imaginando se ele ia falar alguma coisa relacionada à paixão que ele tinha lá no passado. A verdade é que, pessoalmente, ele estava ainda mais bonito. Não vou negar que me senti toda boba, toda atarantada com a presença dele. Conversamos muito e sobre tanta coisa durante aquele almoço. Ele fez, naturalmente, um monte de perguntas, né, sobre a minha vida. E eu, a certa altura, perguntei, até porque era uma curiosidade que eu tinha. Escuta, me diga, você é solteiro até hoje? Por quê? Garanto que candidata não faltou, né? Aí ele falou: quer saber de uma coisa, filho? Vou ser bem sincero com você. Eu até gostei de algumas garotas, mas paixão, assim mesmo, de verdade, eu só senti por uma em especial. Sério? Mas e ela? Também era apaixonada por você? Olha, eu acho que não, viu? Quer dizer, ela nem devia saber que eu gostava dela. Na época eu era muito tímido, muito novo. Nunca tive coragem de conversar com ela e confessar aquilo que eu sentia, sabe? Tá, mas nessas alturas eu já tava num trimilico só, porque sabia que ele tava falando de mim. Mas você não tem mais contato com ela? Nessa hora eu fiquei olhando para ele, mas ele não respondeu. Só deu um sorrisinho assim, sabe? E ficou olhando para mim. Posso falar a verdade? Claro que sim, né? É isso que eu quero. Mas você promete que não vai ficar assustada e nem fugir de mim? Claro que não, que bobagem. Lembra quando a gente estudava na mesma sala? Acho que você nunca desconfiou de nada, mas eu era apaixonadinho por você naquela época. Só que você nunca me deu bola. Bom, na verdade, você também nunca se aproximou de mim, né? Bom, pelo menos que eu lembre. Eu só tava na minha. Mas se eu tivesse me aproximado, será que você teria me dado uma chance? Naquela época? Naquela época, não sei. Mas acho que você devia ter pelo menos tentado, né? Olha, disse eu, agora sou eu que preciso te dizer uma coisa. Ser sincera com você. Sabe por que que eu te procurei? Nem imagino. Achei que você nem lembrasse de mim. É porque eu achei um recadinho seu. Recadinho? Como assim? Ué, recadinho. Você não lembra de ter escrito nada no meu caderno na época em que a gente estudava? Depois falei que, na verdade, quem tinha encontrado tinha sido a minha filha. Por isso que eu tinha ligado pra Ana. Você não lembra disso? Uma espécie assim de declaração de amor? Ele ficou visivelmente constrangido. Chegou a ficar vermelho na hora. E olha, eu achei aquilo tão bonito, porque que homem que fica vermelho diante de uma mulher hoje em dia? Então você já sabe, né? Que é você a garota porque eu sempre fui apaixonado. Ele falou aquilo e segurou assim minha mão. E aí falou: se eu te disser que nada mudou, que eu continuo sentindo a mesma coisa, você acredita? Olha, eu não sou menino que falar. Só que nem precisou. Porque depois de falar aquilo, ele nem esperou resposta. Já veio me beijando na boca. Era o primeiro beijo que eu trocava desde a minha separação. E uma coisa eu digo, aquele beijo mexeu tanto comigo. Me causou aquele arrepio tão gostoso que eu já não sentia há muito, mas há muito tempo. Depois do beijo, ele ainda falou: olha, se você soubesse quanto tempo que eu esperei por isso. Olha, foi tanto beijo depois daquele primeiro. De modo que foi assim que a gente acabou começando o relacionamento. Quer dizer, devagar, né? Passamos a trocar mensagens com frequência, agora de um teor assim diferente, né? Depois marcamos um novo encontro, outros almoços vieram, e aos poucos tudo foi fluindo. Até que ele me pediu em namoro. Falou que queria coisa séria comigo. Eu nem precisei ouvir de novo para aceitar, né? Até porque ele tinha já me conquistado sem fazer muito esforço. Minha filha, naturalmente, que minha filha e minha mãe, né, ficaram encantadas com aquela que, segundo a minha mãe, é a história de amor mais bonita que ela conhece. Porque, convenhamos, né? Uma coisa acontecida lá no passado, que eu nem lembrava. Na verdade, em relação à declaração que eu li, eu nem sabia. Não parece que o destino mexeu os pauzinhos para tudo dar certo? Pois eu acho que foi mesmo o destino que acabou colocando um diante do outro outra vez. Repito, minha filha e minha mãe, elas, eu acho que estão mais felizes do que eu. E é claro que me incentivam um monte. E depois que conheceram o Odisseu, também se encantaram por ele. E pensar que se a minha mãe não tivesse guardado os meus cadernos, lá dos tempos de escola, a gente não estaria vivendo nada disso. Se a Marcela também não tivesse encontrado aquele recadinho de tantos anos atrás, jamais a gente teria se reaproximado. Ou será que ia acontecer de qualquer jeito? De um jeito ou de outro, o destino acabaria se encarregando de nos juntar outra vez. Pode ser que sim, né? Na verdade, jamais saberei. Mas agradeço do fundo do coração por tudo ter acontecido da forma como aconteceu. Porque desde que esse homem entrou na minha vida, tudo se transformou. Tudo ganhou uma nova cor. Não consigo mais imaginar a minha vida sem ele. Pois foi esse homem que deu um novo sentido e um novo brilho para a minha vida, que era tão pacata, tão tristonha e tão sem graça, e que agora é uma vida de bênçãos, de amor. Porque depois de tanto tempo e eu pensei que nunca mais ia gostar de ninguém, finalmente encontrei ele, que desde muito cedo eu não sabia, já estava sendo cotado para o posto mais importante, o posto de homem da minha vida.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail.